BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Alô, Belo Horizonte, tô voltando pedindo SOS, help, por favor, pode subir hashtag Força Zillermano, porque o que eu sofri de bullying aqui no intervalo não está no gibi. Nata liderou aqui o motim em cima de Zillermano, dizendo que Pilates foi demais. Ok, já está anotado isso também. E a nossa convidada, Raquel, também fez bullying. Então eu começo com ela, fez, falando que era a privação do copo vazio. Todo mundo que assistiu o programa na quarta-feira no youtube.com/BH Invisível, que é, você tá do meu lado, né? Hashtag Força Zillermano. Hoje tá bom demais isso aqui. Então vamos lá ler as histórias invisíveis? Vocês sabem que agora é aquele texto que a gente pode comentar o que a gente quiser, parar, falar que tá errado, certo, voltar no primeiro bloco e imaginar o bloco futuro, o terceiro bloco. Histórias invisíveis de hoje. Belo Horizonte é a capital brasileira das artes cênicas. Espetáculos incríveis de teatro, bonecos e dança são tão belo-horizontinos quanto um cafezinho acompanhado de um pão de queijo. Grupos como Galpão, Corpo e Giramundo representam nossa cultura e nossa cidade em todo o mundo. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os três. Formado em 1982 por Teuda Barra, Eduardo Moreira, Wanda Fernandes e Antônio Edson, o Grupo Galpão é o mais bem-sucedido grupo teatral do Brasil. Sem fórmulas ou métodos definidos, o grupo não só monta espetáculos, mas se propõe a uma permanente reflexão sobre a ética do ator e do teatro, em um amplo universo sócio e cultural. Nos seus mais de 35 anos de existência, o Galpão já ensinou 24 espetáculos, participou de 48 festivais internacionais e se apresentou para mais de 4.000 lugares diferentes, em 18 países diferentes. O público de mais de 1.800.000 espectadores. Você sabia disso, Kel?
Em partes.
Em partes.
Os quantos milhões?
Mais de 1.800.000 espectadores. Incrível, né?
E 18 países.
18 países. E é isso mesmo, né? O Galpão é uma referência para o teatro de Belo Horizonte, do Brasil, né?
É, não é só, nem só de Belo Horizonte. Quando você vai para algum festival fora de Minas, né? O pessoal sempre fala, ah, conheço o Galpão. É uma referência. E não só no Brasil, em qualquer outro país, né? É uma história linda, linda.
Maravilhoso. Continuando o texto. Mais antigo, mas igualmente impressionante, é a trajetória do grupo Giramundo e seus incríveis bonecos. O grupo foi criado em 1970 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O apuro técnico, a qualidade plástica e atenção a todos os detalhes transformaram rapidamente o Giramundo em referência nacional. Desde então, eles encenaram 36 espetáculos, encantando várias gerações de espectadores. Hoje, o Giramundo possui um museu com mais de 1.500 bonecos de acervo, além de uma escola e um estúdio de animação, e ainda produz livros, vídeos e brinquedos. Você sabia disso, Kelly? Dessa história toda?
Toda, não.
Mas conhece o Giramundo?
Com certeza.
Já foi em peças do Giramundo?
Sim.
Existe uma semelhança entre o teatro de marionete e a palhaçaria no sentido de narrativa? Você acha que existe?
Sim, eu acredito que exista, sim. É, a forma que eles dão vida aos bonecos...
Tem uma similaridade,
sim,
né?
Sim. E a forma que nós damos vida aos nossos palhaços.
Maravilhoso. Concordo contigo. Terceira parte da nossa história invisível. Outro que trabalha com manipulação de elementos é o grupo de teatro Armatrux, com uma linguagem própria e aberta a diversas possibilidades de encenação. O grupo, que nasceu em 1991, mistura o trabalho físico com recursos cissenses e a manipulação de objetos e bonecos. O resultado são espetáculos grandiosos que transitam entre o teatro físico e o musical, entre o infantil e o absurdo, entre tradição e revolução. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu queria mandar um beijo para o Ulisses, do Giramundo. Beijão para você, cara. Tem um tempo que a gente não se fala e é um grande amigo. E mandar um beijo também para todo mundo do Armatrux, o Pó, enfim, a galera toda que já passou por essa escola, os músicos que já participaram e fizeram as trilhas sonoras. Eu acho que é um grupo que tem um carinho especial por Belo Horizonte. O último parágrafo da nossa história invisível de hoje. Mas o principal grupo de artes cênicas de Belo Horizonte e do Brasil, definitivamente, é o Grupo Corpo. Fundado em 1975 pelos irmãos Paulo e Rodrigo Pederneiras, já obteve um enorme sucesso em seu primeiro espetáculo, Maria Marília, Maria Maria, com música original assinada por Milton Nascimento e roteiro de Fernando Brant. Para se ter uma ideia, o espetáculo ficou em cartaz por 6 anos e foi apresentado em 14 países. e foi só o começo. Nos anos seguintes, o grupo desenvolveu uma caligrafia e um vocabulário coreógrafo únicos, com repertório musical erudito que foi de Mozart a Bach, passando por Ernesto Nazaré e Villa-Lobos. E foi justamente na mistura do clássico e do popular que o Grupo Corpo construiu sua identidade definitiva e conquistou o mundo. Raquel, é isso mesmo no Corpo?
É isso mesmo. Tem até uma história que o Pederneiras, ele, para vender os outros espetáculos seguintes, ele falava assim, tipo, eu vendo Maria Maria, mas junto vai Ongotô, por exemplo.
Entendi.
Para fazer ser visto os outros espetáculos. E é incrível a forma que eles contam as histórias, né? Tipo, eles criam uma imagem e você consegue perceber, entender aquela imagem como interlocutor. Que eles estão lá num papel de locutores mesmo, né? E a dança tem esse lugar também. É interpretação.
Sim.
A gente estava até comentando sobre isso, né? Que o teatro, ele pede, ele trabalha muito a interpretação do rosto e às vezes na dança o rosto fica um pouco esquecido, a expressão passa mais pelo movimento mesmo. E o Grupo Corpo faz isso com muita maestria.
Você já fez algum trabalho com o Grupo Corpo? Conhece os Pederneiras? Ou é uma referência para você apenas?
É uma referência. Conheço alguns trabalhos por ter visto mesmo. Já fiz oficinas com a Daniela Pavan, que trabalha no Corpo. Participei de palestra com Pederneiras. Mas de trabalho dentro do Grupo Corpo, não.
E a gente consegue... eu estou brincando muito, né, no BH das Artes Cênicas, das Artes, da gente tentar levantar um monte de nomes que a população de Belo Horizonte deveria conhecer. A gente conseguiria fazer uma dedanha aqui de grupos de teatro, grupos de dança, grupos de palhaçaria e de arte de rua, que a gente pode jogar aqui para a população para eles procurarem, pesquisar, etc. Kel, você que está aí, me fala aí uns... por favor, vamos começar a falar então.
Espanca, né?
Espanca, sim. Abraço para o Paulo, para todo mundo do Espanca.
Tem Quatro Los Cinco.
Boa.
Muito legal também o trabalho deles. Mamãe Está na Plateia, que é um grupo recente também, mas que tem um trabalho muito legal. Quem mais, Kelly?
Falando do Espanca, está tendo o Segunda Preta.
Sim, que é um projeto
que
muito legal.
Tem um projeto que é Segunda Preta, que é assim, está na oitava edição. Sim. E tem sido assim...
E é um espaço muito legal, porque está no centro da cidade, Rua da Arão Reis ali, né? Um espaço... que de forma tradicional você não espera ver um equipamento cultural com atrações contínuas pelo fato do espaço, né? Eu lembro quando a gente estava pensando o FENAP, que é o Festival Nacional de Arte para as Infâncias, a gente fez questão de colocar o Espanca como um espaço de apresentação. E quando eu falava que ia ter o Espanca, algumas pessoas comentavam, mas vocês vão levar crianças lá para Arão Reis? Sério mesmo? Vocês acham que vão pessoas? Eu acho que a gente tem que apostar que as pessoas ocupem todos os lugares,
claro,
né?
Claro.
Então, acho que o Espanca, nesse sentido, além dos trabalhos, o espaço que eles ocupam é muito significativo.
Segunda,
né?
Pretinha. Nossa, é fantástico. E tá bombando,
né?
É um projeto que tem duas vezes no ano, né? Tá na oitava edição. Vai até agora, dia 23 de outubro.
22 de outubro tem mais uma edição.
Toda segunda-feira, né?
Sim.
Até no dia 23, todas as segundas-feiras estão tendo espetáculos.
Então, na próxima segunda-feira, hoje é dia 19, dia 20, dia 21 vai ter então, 21
dia
de outubro.
Não é 30, eu acho? 21?
21 de outubro e também na próxima segunda.
Na próxima segunda, dia 30, vai ter também, está tendo e assim sucessivamente.
Maravilhoso.
E lindo.
De companhia de dança em Belo Horizonte, além da Espiral, você joga mais algum nome aí para a população?
Balé Jovem.
Balé Jovem.
De Minas Gerais, que está aí, né, buscando recurso, que está sendo jogado, já saiu de dentro do palácio por falta de verba, né? Tem a Mova-se, companhia de dança, Quick.
Perfeito. Já falamos aqui um monte de coisa.
Enfim.
Se a gente ficar mais um tempinho aqui, a gente vai falar de A a Z, com certeza. Kelly, você lembra de uma escola de circo que tem ali na Avenida Amazonas? Não tinha uma escola de circo ali? Eu estou tentando lembrar o nome. Espaço Escola de Circo, talvez?
Eu acho que espaço.
Não é Espaço? Essa escola existe ainda na nossa cidade? Existe. A Carol já está falando ali que existe. Então, um beijo para a turma da Espaço Escola de Circo também. É a maior escola de circo de BH. Um beijão para vocês. olha só, lembramos de um monte de coisa legal que tem na nossa cidade.
Seu Maria Cutia.
Afe Maria, vai.
Se a gente for falar de palhaçaria, né? Maria Cutia, Zildo Flores, Ha-ha-ha, que faz um trabalho fantástico. Calcinha de palhaço.
Calcinha de palhaço. O Palhaço Popó, que é um amigo meu, Paulo, um beijo pra você. Palhaço Popó é incrível o trabalho que ele faz. Trinca, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês se divertem na nossa cidade e vocês têm que procurar alguma coisa que não seja o ofício de vocês, qual que é a primeira opção? Kel, aonde que você se diverte em Belo Horizonte?
Caraca, é difícil desvincular. Eu vivo teatro, arte cênica, dança, palhaçaria, para me divertir e para trabalhar. O que é bom, né? Por um lado também, né? Eu me divirto no teatro e trabalho no teatro. Mas eu gosto muito de curtir a natureza também. Então, quando eu posso dar um pulinho numa cachoeira, aqui perto de BH mesmo, eu gosto de dar um pulinho. Mas eu curto muito assistir as peças. A gente está falando quantos grupos tem em BH, né? É outra coisa que acontece sempre nas viagens. O pessoal sempre fala, conheço o grupo tal. Além do Galpão, né? Além do Espanca. É uma característica da nossa cidade ter muito grupo, teatro de grupo, grupo de dança, que tem um trabalho constante, que não é só aquela coisa da produção, apresentou e acabou, né? É uma continuidade de trabalho.
Qual é o peso da campanha de popularização do teatro para o teatro?
BH existe uma divisão que me incomoda muito, sabe? Como se fosse o teatro, vou falar de forma bem popular, né? Que seria o teatro cabeção e o teatro de pesquisa, tá, né? A gente tem um evento muito importante em BH, que é o Verão Arte Contemporânea, e a gente tem um evento muito importante em BH, que é a campanha de popularização. E é interessante ver essa dicotomia, parece que na nossa vida a gente sempre busca essa dicotomia, por mais que a gente não queira, né? E parece que são duas coisas opostas, mas não. Elas se encontram em alguns momentos, alguns grupos estão nesses dois eventos, e eu acho que o caminho é esse. Então eu responderia que a campanha de popularização é importante sim, porque é um espaço que faz o teatro chegar para a população de Belo Horizonte de uma forma muito efetiva. Claro que tem que se repensar, né, o que tem oferecido nessa campanha, as características dos trabalhos, o que tem de enunciado social, né, tem que se pensar, isso é muito importante. Mas eu não diria que não seria importante. Eu acho que é um evento que tem que continuar a existir sempre, porque atinge o público.
Claro. Né? Polêmicas sempre vão existir, mas a existência ela vem antes de qualquer polêmica, né? Para ter polêmica tem que existir um negócio. Concordo com você.
É tão funcional que existe a polêmica.
Sim.
E o
sim.
Verão Arte Contemporânea é tão importante também, sim, né? Então acho que não tem que ter essa divisão. Acho que os dois têm os seus espaços e seria interessante se juntassem.
Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta também que é curioso, mas eu acho que um monte de gente que está ouvindo o BH Invisível hoje vai ter a mesma dúvida que eu tenho. Para onde a gente vai assistir um espetáculo de palhaço que não seja no circo?
Nossa, vários outros lugares.
Conta pra gente.
Praças,
o BH, por exemplo.
Ruas.
Perfeito. Festivais, por exemplo.
A gente está tendo agora o Festival de Mariana, né? Que é o Circo Volante, que começa agora essa semana. Então, assim, tem vários espaços, escolas, a gente vai muito para as escolas, praças também, e nos teatros, SESI Minas, sabe? Tem, quem gosta de palhaçaria, nós temos esses espaços de onde buscar, no Arena da Cultura, são esses lugares, assim.
O Kelly, eu falei uma besteira tão grande agora, porque colocando em perspectiva, a arte de vocês pode ser executada em qualquer lugar, né? Inclusive a dança, né, Raquel?
Inclusive a dança.
Em festivais, no meio da rua, na praça, no sinal, aonde que for a gente consegue executar, né?
Consegue. E voltando à questão da improvisação, agora a gente tá muito forte o contato improvisação, que é uma dança. E ela sai no improviso. Existe um combinado, existe alguém que tá ali, que vai direcionar, mas... E tá acontecendo. Acontece em praça. Quando eu conheci o contato improvisação, eu conheci na Praça da Liberdade. Acontecia na rua.
Que legal. Raquel, você acha que eu consigo aprender a dançar gafieira aos 45 anos de idade?
Consegue.
Swing zero?
Consegue.
Nem um passinho pra lá e pra cá eu consigo. Consigo mesmo?
Consegue.
Você vai me arrumar uma professora ou um professor de gafieira. Tá fechado?
Fechado.
Temos um ajuste. Até o final do ano, Zilermano vai dançar gafieira num baile liderado pela Renca Produções. A gente encerra aqui agora o segundo bloco de BH Invisível. Já já a gente volta com o último bloco desse sensacional programa com três figuras encantadoras da nossa cidade. Segura aí.